A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Paulo Ferreira, muito bom dia mais uma vez. E neste início de semana olhamos para clarificações tardias e milagres que desapareceram.
É verdade, mas afinal, que mal fizemos nós aos entes divinos para que o milagre português tenha desaparecido?
Se calhar é que nunca tivemos nenhum milagre. Estás a falar do milagre do controle da pandemia, não é?
É exatamente, é esse mesmo. E essa que dizes nunca ter havido milagre é a maior probabilidade disto tudo, não é? Nunca houve milagres, como Marcelo Rebelo de Sousa em abril tinha sugerido. Não houve um milagre chamado Portugal no combate ao coronavírus. Houve sempre pessoas com as suas virtudes e os seus defeitos. E houve sempre políticos e organismos públicos com as suas indicações precisas e assertivas e também os seus sinais contraditórios. E por isso, o que correu bem no início parece começar agora a correr menos bem, ao ponto de tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro agora admitirem medidas mais duras e mais musculadas para tentar travar o vírus. Os sinais contraditórios e a dualidade de critérios acabam por se pagar mais tarde ou mais cedo, e aquilo que foi entendido e cumprido no início com rigor nas medidas de confinamento começou agora a ser visto como opcional e como algum excesso de zelo. E pronto, desta vez nem a UEFA nos salva, não é?
Olha, mas o que se tem verificado é de facto um aumento nos casos entre os mais jovens, não é?
É verdade, ouvimos isso há pouco no noticiário das 7. E será que esses mais jovens se sentem imortais e acham que isto de Covid não é nada com eles?
Isto é definitivamente com todos nós.
É com todos, porque todos podemos ser agentes de transmissão, mas o que os números da Direção-Geral de Saúde mostram, de facto, é que desde o início do desconfinamento, o acréscimo de casos de coronavírus entre os jovens quase duplicou. A contaminação na faixa das idades dos 20 aos 20 anos, aos 29 anos, é que mais tem crescido nas últimas semanas. E a taxa de mortalidade nestas idades pode até ser marginal, nem ser muito elevada, mas isso não impede que estas pessoas não contaminem outras, que até podem ser da sua família, e essas pessoas, sim, podem vir a ter problemas sérios. Portanto, há aqui alguma mensagem que não está definitivamente a passar.
Sem dúvida. Paulo, vamos lá à terceira pergunta de hoje.
Não será tarde demais para a Igreja clarificar a sua posição em relação aos casos de abusos sexuais?
Uma daquelas coisas que já deviam estar clarificadas à partida, não é?
Pois deviam, não é? Não devia haver dúvidas sobre isto. Deviam estar clarificadas e deviam ser cumpridas à risca. E ontem o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, que é também bispo de Setúbal, José Ornelas, garantiu em entrevista à Lusa que a Igreja Católica tem uma posição de princípio bem clara e promete não pactuar com eventuais casos de abusos sexuais. Disse José Ornelas: a nossa posição de princípio é bem clara. É uma situação que, com a qual não há possibilidade de pactuar. Bom, ainda bem que a posição é clara, mas isso é só agora, porque a Igreja tem muitos esqueletos nos armários e há muitas evidências de encobrimento de crimes de abusos sexuais por parte de membros seus, isto em muitos países. Mais vale tarde do que nunca, mas o melhor mesmo é passar das palavras aos atos.
Ainda bem que faz essa pergunta. Com o Paulo Ferreira na Rádio Observador, também é um conteúdo que podem encontrar nas plataformas podcast e no nosso site em observador.pt.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.